nosso convidado já está na linha, Kelly Matos. Ele, eu diria, ele é um cariúcho, né? Ele é carioca.
Não, ele é gaúcho.
É um cariúcho.
Ele não é carioca. Não, desculpa frustrar os nossos ouvintes.
É que ele nasceu no Rio de Janeiro, mas tem uma vinculação muito grande.
Exatamente,
aqui,
ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele é gaúcho. Eu só quero, pra mim é isso, não é não, Thiago?
Boa tarde, pessoal, que é a Linha, Leandro. Prazer estar falando com vocês. Eu sou carioca, né? Mas a gente não é um só, você sabe.
É verdade.
Sabe que a gente não é um só. Essa coisa binária não funciona mais, né? A gente é um monte de coisa, a gente é Brasil, né? O Brasil é essa nossa misturada. Eu adotei o Estado por afinidade, por carinho, por respeito, por amor e tudo. Mas, enfim, a gente tem as raízes. Eu nasci no Rio, essa é a história. O Rio que tá muito maluco por aqui, hein?
O Rio que lute, porque nós vamos te trazer para cá. O Zé Vitor, já combinei com ele. O Rio que lute, porque o Rio está dando motivos. Os cariocas não têm nada que ver com isso, porque os cariocas são um povo muito... Primeiro, vamos falar que nós estamos no ar com o Thiago Lacerda, né, gente? Se você ainda não notou, não percebeu essa voz imponente, essa luz que é Thiago Lacerda, está doando seu tempo na pandemia para falar com os gaúchos e justamente com esse mote, né, Thiago, do 20 de setembro, a Revolução Farroupilha. Então, primeiro, muito obrigada por estar com a gente, viu? A gente está muito feliz.
Prazer, véspera de uma data significativa para todos nós, né? Véspera da gente celebrar aí as coisas positivas que a Revolução trouxe, enfim, refletir sobre as negativas, né? Uma revolução tão polêmica, tão controversa, mas, acima de tudo, feita por pessoas que têm a sua importância na história de fronteira, na história do Brasil.
Ô, Thiago, uma pergunta importante para começar a conversa. Com essa pandemia, com restrições, como está o teu estoque de erva mate no Rio de Janeiro?
Rapaz, tá mantida. Você sabe que eu tenho os meus amigos aí do mercado público, da Banca 33, o Adãozinho, o Gilmar, a galera. O pessoal me manda sempre, não deixa faltar. Afinal de contas, virou engraçado essa história. Porque
é teu nome,
há muitos anos. Hã?
A erva tem teu nome, né? Tu sabe disso.
Pois é. O Adão me contou, eles batizaram a erva com meu nome, é muito engraçado. Mas é uma forma também de estar presente no dia a dia do povo de Porto Alegre, do povo gaúcho. Eu tenho o maior prazer, o maior orgulho. Mas a erva está em dia sempre. A erva está em dia sempre.
Ô, Thiago, dá pra gente, não sei se vai ter um dia, uma data exata, mas explicar essa tua relação com o Rio Grande do Sul. Ela vem através dos personagens, do Capitão Rodrigo, do Garibaldi...
Através das personagens, através das pessoas, né? Eu comecei aí muito para o Rio Grande do Sul com um trabalho desenvolvendo a minha carreira e tudo. E aí fiz um filme, depois fiz uma série para TV, aí fiz outra. E o Garibaldi e o Capitão Rodrigo são personagens muito simbólicos, muito significativos, né? São personagens muito... são personagens fundamentais da nossa literatura.
Marcantes.
Rodrigo, marcantes. E eu acho que isso acabou me aproximando, né? Mas antes já havia sido construída uma afinidade, um carinho muito grande por conta dos meus amigos todos, e são muitos. É uma terra que eu tenho saudade quando não estou aí, quando estou, fico a fim de ficar um pouquinho mais sempre.
Aí, nós estamos cada um na sua casa, Thiago, então eu não quero atropelar o Leandro, porque eu estou cheio de pergunta para ti, mas agora é a vez do Leandro Stout.
O famoso delay.
Mas hoje é um dia, e o Thiago está conosco aqui também, num dia especial para a TV, né, Kelly? Porque a TV brasileira hoje está completando 70 anos da primeira transmissão com a TV Tupi em São Paulo, na inauguração da TV do Assis Chateaubriand. E o Thiago tem, né, um histórico na TV, no cinema. No cinema, o primeiro filme, acho que foi Jacobina, aqui no Rio Grande do Sul, né? A história dos Lookers, né?
Foi Jacobina, uma história impressionante que, surpreendentemente, o Brasil conhece muito pouco, né? Eu mesmo conheci quando o Fábio me convidou para fazer o filme. E é uma história inacreditável, uma história que devia ser mais contada, mais falada, a história de pessoas que têm uma importância muito grande na colonização, né? O núcleo da colonização alemã, toda a cultura da tradição alemã a partir da imigração. A gente precisa conhecer um pouco mais a história do Brasil, né? E o Jacobina foi uma, talvez, não foi exatamente uma porta de entrada, mas foi uma primeira descoberta a respeito da literatura gaúcha, né? Da imensa literatura gaúcha, a mitologia de fronteira. São personagens incríveis que me interessam sempre cada vez mais.
Ô, Tiago, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma coisa de cultuar a tradição e manter viva, né? Eu hoje brinquei que eu botei a minha bandeira, a bandeira do Rio Grande do Sul, para fazer uma entrada na TV. Tô aqui com ela, botei lenço, até o meu cachorro piochei, botei um lenço vermelho. Então tem uma coisa assim que é de manter viva através de vários símbolos, né? E eu queria te perguntar quais desses símbolos tu adotou para tua vida. Tu citou o chimarrão aí, né? Mas o que mais? Churrasco, às vezes eu te vejo foto de boina, o que que da tua rotina, tu faz mate todo dia, como é que é pra ti?
Ah não, eu tenho uma rotina que vira e mexe, eu passeio pela cultura de fronteira, ainda ontem eu tava de poncho aqui na Serra, eu tô na Serra do Rio, e aqui a temperatura é, digamos, um pouco mais humana, mais generosa, e a gente consegue sentir um pouquinho de frio, mas, e aí então poncho, mate, de vez em quando eu me pego cantando hino.
Mentira!
Mas a relação com o assado, a relação com a culinária de fronteira, a tradição tropeira, enfim, são coisas que fazem parte. Eu passo fogo aqui em casa todo dia. Então, assim, tem uma conexão importante, assim, no meu dia a dia, coisas que eu adquiri com contato com o Rio Grande do Sul, algumas práticas da tradição são muito interessantes, eu uso, basicamente uso de maneira despretensiosa, assim, não fico bolando, mas gosto muito. A Alpargata tá sempre por aqui também.
Não, é genuíno isso, né? Não é assim, ah, tu não tá fazendo uma personagem, porque quem conhece o Thiago é da rotina dele, né? De chegar no, eu lembro de chegar no estúdio com a gente fazendo mate ali.
É, fazendo mate e tudo, as pessoas ficam achando que é cena, não, na verdade não. Eu gosto de alguns hábitos e pratico e exerço. Exerço a minha cidadania rio-grandense.
Com certeza. Tiago, deixa eu mudar um pouquinho e falar um pouco sobre arte, sobre cultura, sobre os 70 anos da televisão. No meio da pandemia, eu acho que a gente se deparou com a importância da arte, assim, na veia, né? Porque a gente... viu nas lives a maneira de se entreter dentro de casa, os filmes, a música, né, que nos acalma, que nos emociona. Você também é um artista do palco, do teatro, que tem essa veia do palco. Para você, a arte, no meio da pandemia, o que, que tem sido isso? Como é que você está exercitando a sua arte?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que a pandemia evidenciou uma coisa que me parece óbvia, assim, a necessidade que o ser humano tem de consumir manifestações artísticas. A arte, na minha opinião, é um aspecto importante de uma estrutura maior que é a educação, né? E eu estou convencido, Kelly, de verdade, que todo esse horror que a gente está vivendo, toda essa questão política que a gente vive hoje no Brasil, assim, a violência com que as pessoas se tratam e a ideia de abrir mão, de refletir sobre o que está acontecendo no Brasil, acho que passa pela os nossos equívocos a respeito da educação. Não dá para entender a educação ampla sem você imaginar o esporte e a cultura como braços fundamentais dessa estrutura. Então, a pandemia evidencia a companhia que a arte é, né? O lenitivo que a arte é, a maneira como a arte convoca a gente para mergulhar dentro de quem nós somos, refletir sobre a maneira como a gente entende o mundo, a vida, né? As questões que nos sustentam como sociedade, né? O respeito, o amor, a ética. E, enfim, a arte é tudo isso. A arte é o gatilho que a humanidade tem para se questionar o tempo inteiro, para se perguntar o tempo inteiro, para não se acomodar diante da natureza humana e tudo. Então, a pandemia só evidenciou isso, que me parece óbvio, né? Então, a gente sabe como é importante uma boa música tocando, um bom filme para ocupar o tempo, um bom livro, a companhia que é um livro, né? Assim, então, de uma certa maneira, me parece que a essência fundamental do artista é se conectar com as pessoas. A gente vive do humano, a gente vive de falar para o público, de contar a história. E nessa situação de isolamento que a gente atravessou, vem atravessando, e a gente não sabe quanto tempo ainda vai fazer parte do nosso dia a dia, a gente tem buscado maneiras de se conectar com as pessoas. As lives são um instrumento que envolve a tecnologia recente, então tem muita coisa rolando, sabe? Eu hoje estou interessado em assistir um espetáculo que está acontecendo no Teatro Ágora, lá em São Paulo. uma peça do Dostoiévski, do meu amigo Celso Frateschi, por exemplo, uma relação completamente interativa através de aplicativo, com debate, Leonardo Boff. Então, assim, as pessoas estão se mobilizando e tem muita coisa interessante acontecendo, né? Eu acho que num cenário de dificuldade, a gente acaba encontrando novos caminhos, é sempre revolucionário, é sempre muito interessante a maneira como a espécie humana se readapta, né, a uma nova realidade. Então, a expectativa é que desse cenário horroroso, né, de desprestígio com a educação, de desprestígio com a cultura, de desprestígio com a arte, com a ciência, né, com o que é razoável, está aí o Pantanal em chamas e a Amazônia em chamas, e essas pessoas não se incomodam, parece que não incomoda essa gente, é um descaso absoluto. Então, no meio desse cenário horroroso que a gente vive,
a arte nos salva,
de novos,
né,
caminhos, a oportunidade de novos caminhos me interessa muito, me intriga muito. Eu acho que muita gente boa vai surgir, muita ideia interessante vai acontecer a partir desse cenário todo, e que bom, né, que bom. O Ferreira Goulart dizia que a arte existe porque a vida não basta, e é mais ou menos isso.
Exatamente.
Que a Ferreira tem razão.
E eu gosto muito dessa ideia que você não desassociar uma coisa da outra, né? Não dissociar arte de aliás, cultura de educação. A Fernanda Montenegro, quando veio aqui com a gente na rádio, ela falou que para ela o ministério tinha que ser educação, ela não consegue tirar uma coisa da outra, porque faz parte da formação do cidadão, né?
É óbvio, basta você investigar os países que, entre aspas, deram certo. Países que têm uma relação razoável, justa, social, né? A questão da segurança sob controle, a questão do emprego, das oportunidades, novas alternativas, tecnologia de ponta. O mundo está discutindo inteligência artificial, tem gente muito à frente do que a gente vem fazendo aqui. Basta olhar para essas pessoas, a cultura e o esporte são indissociáveis de uma estrutura muito maior que a educação. Se investir na educação das gerações que estão vindo é fundamental, e a gente não vê essas pessoas se mobilizando, a gente não vê essas pessoas se incomodando com os cacos da educação no Brasil. Isso é muito triste, é muito angustiante, mas também tenho a certeza de que vai passar, né? O nosso povo está vendo, a gente está vendo o que está acontecendo, não é possível, mas enfim, tempos melhores virão. Como diria o Shakespeare, você sabe, debaixo da neve mais espessa germina uma semente sempre.
Oh, meu Deus, que bom, né? Que bom, há esperança, eu tenho de fato esperança. Às vezes parece que a gente está no meio da treva, né? Ou da fumaça, que agora estamos mesmo, né? Está pegando fogo real, a gente pode encontrar assim um fio, digamos. Eu vejo, por exemplo, se a gente pegar esse momento horrível que a gente está vivendo, surgiu o debate necessário, urgente, que é sobre racismo, né? Precisou ter coisas horríveis, né? A morte de alguém com o pescoço prensado, para o mundo parar e dizer, só um pouquinho, não dá, dessa maneira não.
Tem alguma coisa muito errada, né?
Eu sei que tu te liga nessas questões também, né? Tiago fala sobre racismo, claro, sobre machismo, essa desconstrução é importante, né, Tiago?
Eu acho que todo esse momento é um momento muito delicado, a gente vem aprendendo muito com esse cenário. Eu não me sinto propriamente no lugar de fala, para usar uma expressão que está sendo debatida nos dias de hoje, assim, eu não me sinto propriamente confortável, mas é um tema que me interessa muito, e acima de tudo a luta pela igualdade de classe, de gênero, de raça, a luta das minorias, a luta por direitos civis fundamentais, direitos humanos, é uma luta fundamental, é uma luta que vale a pena. A gente precisa olhar para o que está acontecendo e se perguntar, tem muita coisa num caminho muito errado, muito estranho, e a opressão a partir da cor da pele das pessoas, a partir do gênero, é humilhante o que acontece no Brasil hoje. A gente não pode achar normal o que a gente vê no dia a dia, a ascensão dessa violência contra as minorias, contra as categorias que lutam por direitos iguais, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho realmente que tem muita gente boa falando sobre o tema. Eu prefiro sugerir alguns nomes aí para esse debate, mas é fato que a gente está num momento importante de se perguntar para onde a gente vai, né? O que, que a gente quer? A gente quer esse discurso de morte, de destruição, de esterilização de tudo. Nada brota dessa gente, é uma loucura. E está na hora da gente debater isso com mais coragem, com mais peito aberto, sabe, a fim de encontrar uma solução finalmente. Já tem muito tempo que esse tema é um tema urgente para o Brasil, e eu acho que tudo isso que está acontecendo agora só catalisa esse processo. Tomara que a gente amadureça como sociedade
Amém. O bom é que terminou o tempo sem, e a gente não falou de futebol, que tu deve estar um pouco então, triste, mas o bom é isso.
Mas a gente tem que fazer uma menção ao que aconteceu ontem, né?
Eu sei.
Cinco? Meu Deus.
Thiago é flamenguista. E ele já... É, os gremistas estão de olho em ti, que o Flamengo tomou cinco.
Pois é, olha aí. Não, mas que coisa, né? Assim, eu lamento. Eu acho que esse time vai encaixar, o time é muito bom. Eu acho que esse treinador não é qualquer treinador, mas está difícil. Enfim, vamos ver, sendo no próximo capítulo.
Thiago, hoje tá começando o Festival de Gramado e é o primeiro festival virtual. As pessoas não vão estar lá, o público não vai estar presente no Palácio dos Festivais, mas tem um lado positivo que é a divulgação dos filmes, a exibição pela TV, na TV por assinatura, Canal Brasil, e também alguns filmes, algumas produções vão para plataforma de streaming, para a internet, ou seja, vai ter uma visibilidade maior diante de uma dificuldade que é a pandemia.
Sim. O Festival de Gramado é um evento muito importante para o audiovisual brasileiro. Por acaso, eu tenho o prazer esse ano de estar na mostra competitiva com um filme que eu fiz há uns 3, 4 anos atrás, se não me engano, um filme do Felipe Bragança, que é o diretor, chama Um Animal Amarelo, e se eu não me engano vai ser exibido pelo Canal Brasil no domingo agora, às 20 horas, se não me engano, tem que checar direitinho o serviço, mas eu vou estar correndo lá o Festival de Gramado com o filme, e é um prazer imenso poder estar fazendo parte do festival. Tive ano passado como jurado, esse ano uma edição histórica, e eu espero que as pessoas acompanhem, que o festival chegue cada vez mais ao público brasileiro, para que a gente celebre o cinema, sabe? Celebrar o cinema é fundamental. Se reunir em torno da arte é sempre um movimento que vale muito a pena. E o Festival de Gramado é um evento muito importante para o Brasil e para o Rio Grande do Sul.
Tiago, meu querido, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, gaúcho, eu falei só que tu não vem mais no Beira-Rio, porque a última vez ele veio e o Flamengo passou por cima do Inter, depois passou por cima do Grêmio, então tá proibido, não bota mais, brincadeira, né? Foi muito legal quando tu veio, a gente ficou muito feliz, de verdade, de coração.
Sabe o que foi lindo? Eu fui recebido na Arena do Grêmio e no Beira-Rio da mesma maneira.
É verdade.
Assim,
é verdade.
Fui acolhido pelo povo gaúcho, como tem que ser, como deve ser, como pode ser, junto. Eu acho que esse cenário todo está sugerindo para a gente que a gente precisa ir mais junto e não contra, né? Acho que a gente tem que mudar a maneira de enxergar um pouquinho as coisas. Eu fiquei muito feliz de estar aí.
Lindo, obrigada. Só posso te desejar um feliz dia do gaúcho. Vem aí o nosso Notícia na Hora Certa, daqui a pouco vai tocar o sinal, Thiago. Obrigada, boa tarde, bom trabalho. Volte sempre aqui à Rádio Gaúcha.
E viva a Revolução Farroupilha. Beijo, querida.
Abraço.
Prazer.
Beijo,
Leandro. Valeu a todos os ouvintes aí. Até mais.